Cumprimento todas as senhoras e os senhores deputados, as senhoras jornalistas e os senhores jornalistas, as senhoras colaboradoras, e permitam-me uma saudação muito especial às mulheres que estão nesta reunião e que acompanham esta reunião no Dia da Mulher, felicitando-as a todas e em função do dia de hoje. Esta reunião foi marcada, não estava programada, nós tínhamos programado apenas para esta semana a realização de uma reunião de mesa com os coordenadores, mas em função de alguns documentos que chegámos e alguns pedidos que recebemos que necessitavam que houvesse sobre eles uma pronúncia da Comissão, agendou-se esta reunião. Contactei a mesa e contactei os seus deputados coordenadores e realizámos esta reunião precisamente com esses objetivos. Os pontos da nossa ordem do dia começam com o ponto de situação dos trabalhos e dos pedidos de documentos, que eu gostava de partilhar com todos, que, portanto, todos os pedidos que foram aprovados na última reunião foram expedidos, a sua grande maioria na quinta-feira ainda, da semana passada, alguns na sexta, já menos, e na segunda-feira um pedido para a Comissão Europeia, que também era um pedido que tínhamos, que foi necessário afinar o método do envio, e já depois de mais de 300 pedidos, não são todos, ou seja, não são 300 pedidos diferentes, são 300 pedidos às diversas entidades, alguns das mesmas entidades têm o mesmo pedido, e portanto com um trabalho que eu queria aqui sublinhar inestimável dos serviços que nos dão apoio, portanto nós verificámos que havia dois deles que era necessário ser feito um novo envio para que não houvesse dúvidas, estavam a ser pedidos, e portanto ontem seguiram esses últimos dois. Portanto, estão todos pedidos. Digamos que a nossa deliberação da última reunião em relação ao pedido de documentos está cumprida, no sentido de que os documentos foram solicitados de acordo com aquilo que é o quadro legal. E, portanto, este era o primeiro ponto que eu partilhava com as senhoras e os senhores deputados, perguntando se sobre este ponto há alguma questão que queiram colocar sobre este ponto de situação dos trabalhos e dos pedidos de documentos. Não havendo, passamos ao ponto 2 da nossa ordem do dia. Apreciação de respostas a pedidos de documentação. Há um outro ponto, que é o ponto 3, que tem a ver com pedidos de prorrogação específicos, que eu deixaria para o ponto seguinte. Mas neste ponto, sobre apreciação de respostas e pedidos de documentação, dar conta de dois pedidos. Um da NAVE, sobre um documento que está distribuído, no sentido de dizendo que não existe aquele documento que foi solicitado, e penso que essa questão é esclarecedora. E uma de uma sociedade de advogados, que foram solicitados alguns elementos, que sobre esse ponto avança, do ponto de vista legal, com reservas que têm a ver com a questão do seu sigilo profissional. Eu sobre isto queria ouvir as senhoras e os senhores deputados, mas queria dizer que temos à nossa disposição, de acordo com a lei, a possibilidade de pedir-se, efetivamente, mediante deliberação da nossa Comissão, de pedir o levantamento do sigilo. Aliás, é um procedimento que está estabelecido, salvo erro, no artigo 13º-A do nosso regime jurídico dos inquéritos parlamentares, que diz: compete às secções criminais do Supremo Tribunal de Justiça julgar por decisão definitiva e irrecorrível o incidente para a quebra de segredo. O incidente para a quebra de segredo tem natureza urgente. E, portanto, aquilo que eu proponho é, em função da necessidade destes documentos serem conhecidos da parte da Comissão, e isso parece-me que é que foi sublinhado, aliás, pelos requerimentos, a minha proposta é que a Comissão possa deliberar, se assim o entender, no sentido de ser feito um pedido da Comissão com esse objetivo, precisamente para o incidente da quebra de segredo. Portanto, era esta, no fundo, aquilo que eu queria partilhar. Perguntas aos seus deputados, se querem escrever. Seu deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores e senhoras deputadas. Relativamente a este ponto, o Sr. Presidente já basicamente deu a resposta que eu ia sugerir. É que se invocasse precisamente o artigo 13º-A, dado tratar-se, na nossa opinião, de um documento fundamental para esta análise. Até porque foi essa sociedade de advogados, SRS, que enviou à CMVM um documento que, ao que parece, tinha algumas inverdades. E, dado esse facto, parece-nos da maior relevância termos acesso a esse documento. Compreendemos, naturalmente, a resposta da sociedade, que por motivos de sigilo profissional não queriam dar, mas também compreendemos que temos à nossa disposição mecanismos que permitem reverter essa resposta e invocar precisamente esse artigo pedindo a documentação. Penso que é a opinião de todos, naturalmente terá de ser votado, mas que é a opinião de todos que é um documento imprescindível para o funcionamento e para o decorrer desta Comissão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum senhor ou senhor deputado se quer inscrever sobre este ponto. Então, Sr. Deputado Paulo Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitando esta primeira oportunidade para o cumprimentar a si e às senhoras e os seus deputados e a todo o staff, nós também, obviamente, concordamos com esta necessidade do levantamento do sigilo para podermos ter acesso à documentação solicitada, mas porventura também suscitar aqui um pormenor que pode ser por maior, que é eventualmente documentação trocada entre a sociedade de advogados e terceiros que não estão obrigados a este sigilo, poderem por essa via estes terceiros fazerem chegar a documentação sob a qual incide o nosso interesse e o nosso pedido, e desse ponto de vista atalhar caminho e sermos expedidos na obtenção da informação que se foi solicitada. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimentando todos, acrescentaria apenas ao que tem estado a ser dito e apelando aqui também à memória de algumas senhoras e senhores deputados com experiência de outras comissões parlamentares de inquérito, que, salvo erro, os próprios advogados, sejam os seus advogados quais forem, a serem contactados por comissões parlamentares de inquérito solicitando documentação que eles próprios considerem vinculada por segredo profissional, têm eles próprios a faculdade de, junto dos seus clientes e junto da Ordem dos Advogados, salvo erro, estas duas entidades, o cliente e a Ordem, solicitar a autorização competente para estarem desobrigados desse segredo. E, portanto, o que nós temos é, como se costuma dizer, um saltar de etapas, e o próprio representante desta sociedade de advogados apresenta perante a Comissão de Inquérito uma recusa de resposta, o que é motivo de invocação para o tal incidente que o Sr. Presidente há pouco mencionou. Isto tem outras implicações, tem outras consequências, até do ponto de vista processual e do próprio funcionamento da Comissão de Inquérito, e eu julgo que era... tinha interesse, julgo eu, de registarmos isto para a própria consideração dos trabalhos da Comissão de Inquérito, porque esta resposta, em bom rigor, não é, digamos, um caminho sem alternativas. E eu penso que era importante que isto ficasse registado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum Sr. Deputado se quer inscrever. Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista partilha da posição que o Sr. Presidente referiu sobre a circunstância de fazer um requerimento para a quebra de sigilo profissional, não é nada de novo, já foi feito noutras comissões parlamentares de inquérito e esse deve ser o caminho a seguir. Também, de alguma forma, pegando nas declarações do Sr. Deputado Bruno Dias, algumas dos representantes destas sociedades porventura serão chamados para audições na Comissão Parlamentar de Inquérito e era bom ter a caminho para garantir que esse mesmo argumento, não seja enfocado nos próximos tempos e, portanto, garantir que tudo isto fica tratado o mais breve possível, até procurando dar cumprimento à intenção do Sr. Presidente de poder acelerar o máximo os trabalhos da Comissão Parlamentar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto mais, se mais algum Sr. Deputado se quer escrever sobre este ponto. Eu procuraria dar um pouco uma resposta e fazer uma proposta em relação àquilo que foi dito. O Sr. Deputado Paulo Ministro falou na situação de haver troca de informação com outras entidades. Estes pedidos, quando eu referi que a Comissão fez mais de 300 pedidos, estes pedidos foram feitos a duas entidades. Mas há situações, neste caso em concreto, que são troca de informações entre duas entidades sujeitas ao sigilo, neste caso a este sigilo profissional. E, portanto, eu penso que a melhor solução, de facto, é atuarmos desse ponto de vista e dessa forma. Em relação àquilo que o Sr. Deputado Bruno Dias referiu sobre a possibilidade de encontrarmos também outras formas. Normalmente, nestas situações, o pedido é feito à Ordem dos Advogados. Mas o que nós temos é uma norma específica no nosso regime jurídico que aponta precisamente para o pedido ao Supremo Tribunal de Justiça e às secções criminais. Se os senhores deputados estiverem de acordo, aquilo que eu sugeria era o seguinte: com base também no apoio dos nossos serviços, tentarmos das formas que nos parecerem as melhores e as mais rápidas para conseguirmos que de facto este levantamento surja, quer seja de uma forma ou de outra, porque de facto nós precisamos desta informação para podermos trabalhar. E portanto, a norma específica, aliás, quero-lhes dizer o seguinte: enquanto nós estávamos aqui a falar, uma das outras sociedades de advogados que nós solicitámos a informação, chegou um pedido, uma resposta, e dizendo o seguinte: no entanto, enquanto sociedade de advogados, estamos legalmente obrigados a guardar segredo profissional todos os factos, incluindo documentos, que advenham da prestação dos nossos serviços, nos termos do artigo 92 do Estatuto de Ordem dos Advogados, pelo que, para poder juntar o referido parecer, teremos de obter prévia autorização do Presidente do Conselho Regional da Ordem dos Advogados, processo a que já demos início. Ou seja, há várias formas de tentarmos isto. O que eu pedi era que nós tivéssemos a flexibilidade, e neste caso o mandatassem a mesa ou o Presidente, para que rapidamente, com base no apoio dos nossos serviços, nós consigamos obter da forma mais célere possível a informação que precisamos para o nosso trabalho. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para deixar bem claro que eu pensava que tinha sido explícito e posso ter deixado algum mal-entendido. Eu estava-me a referir às alternativas que os seus advogados têm quando são contactados pela Comissão de Inquérito. Eu julgo que aquilo que a Comissão de Inquérito fez foi bem feito, foi contactar as pessoas em causa, neste caso as sociedades de advogados, e essa entidade, ou o advogado, ou a sociedade de advogados, é que, em vez de responder como respondeu, a dizer não mando nada porque isto é segredo, podia ter dirigido ao cliente e à Ordem dos Advogados o pedido de autorização competente. Eu não estou a propor que a Comissão de Inquérito ande à procura das entidades a quem se pode perguntar se isto pode ou não ser esclarecido, porque a lei já responde a essa pergunta. E, portanto, eu estava era apenas a deixar para, eu diria, para a memória futura, o registo de que houve quem, sendo contactado pela Comissão de Inquérito no sentido de facultar a documentação, à primeira respondeu logo que não manda porque é segredo. E, portanto, o Sr. Presidente, da nossa parte, tem o mandato e o acordo para as diligências necessárias e adequadas. E neste caso, como eu dizia, pelo que está à vista, saltou-se já uma etapa e passámos logo para a fase seguinte.
Obrigado, Sr. Deputado. Aliás, este caso que acabou de chegar aos nossos serviços com este caso de uma ou outra me confirma efetivamente a possibilidade do caminho ser alternativo. O que eu pedi era que eu pudesse ser mandatado no sentido de encontrar a melhor forma de obtermos esta resposta, perguntando, parece-me que há consenso, mas eu colocava à votação perguntando se alguém está contra, se alguém se abstém, e portanto irei proceder desta forma, com o apoio, como é evidente, da mesa dos seus vice-presidentes, para termos este objetivo. Muito obrigado. Então passamos deste ponto 2, passamos para o ponto 3. Ponto 3, apreciação e deliberação sobre os requerimentos apresentados pela TAP, Transportes Aéreos Portugueses SCPS SA e TAP SA. Sobre este ponto, a proposta que eu fazia, e portanto, elencando as questões, recebemos em 2 dias consecutivos, na segunda e na terça-feira, primeiro, salvo erro, foi TAP SA, um primeiro documento que, aliás, coloca algumas questões que têm a ver precisamente com alguma possibilidade de a Comissão de Inquérito ter acesso ou não a alguns documentos. O que me pareceu que não se enquadra dentro daquilo que é a nossa Comissão Parlamentar de Inquérito, não é uma Comissão Parlamentar normal, do que face aos poderes que nós temos. E o segundo requerimento da PTAP SGPS, penso que não estou a fazer nenhum, não cometer nenhum erro, pesa apenas uma prorrogação que, aliás, é igual à prorrogação do primeiro requerimento, ou seja, para além dos 10 dias que estabelecemos e que decorrem da lei, pediam 35 dias. Sobre esta questão, a proposta que eu fazia era de que pudessem considerar um texto que eu vou ler, que é uma proposta de resposta a esta questão, e que, se concordassem com ela, possa ser uma deliberação. E que, no fundo, dê resposta a algo que me parece muito relevante, que é o seguinte, que é, nós temos um prazo de 90 dias para proceder aos nossos trabalhos, e se gastarmos 45 dias para recebermos os documentos, parece-me que é pouco razoável. Ainda há pouco alguém me referia precisamente que quando foi, salvo erro, a Comissão de Inquérito do Novo Banco, na altura a própria empresa criou uma equipa específica para dar estas respostas e, portanto, nós temos de conseguir, sob pena de ficarmos com dificuldade em avançar. Eu lia o texto que eu tinha preparado com a ajuda dos serviços para, no fundo, como proposta e que depois pedia o vosso comentário. Em resposta ao vosso ofício, informo que em reunião realizada, tal, nos termos do, exatamente, nos termos do número 5 do artigo 13º do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, a satisfação do pedido de documentos tem prioridade sobre quaisquer outros serviços. 2. O número 1 do artigo 13º-B do regime do referido regime jurídico determina que qualquer documentação solicitada que contenha informação confidencial ou sigilosa poderá ser remetida à Comissão de Inquérito com essa classificação confidencial ou sigilosa, cabendo-lhe adotar as medidas necessárias e adequadas a garantir a classificação atribuída. 3. Em matéria de segurança da informação e proteção de dados pessoais, a Comissão de Inquérito cumprirá todas as disposições legais aplicáveis, nomeadamente a Política Geral de Segurança de Informação da Assembleia da República e o Regulamento sobre a Proteção de Dados da Assembleia da República. 4. O número 2 do artigo 13º-B do regime jurídico preceitua que os documentos classificados remetidos à Comissão de Inquérito são disponibilizados à consulta dos deputados para cumprir as suas funções, o que não prejudica o uso da informação recolhida no decurso do inquérito, nem a sua utilização na fundamentação do relatório, por referência expressa à documentação na posse da Comissão, sem prejuízo da proteção das informações não suscetíveis de divulgação dos termos do regime legal que lhes for aplicável. 5. A solicitação da prorrogação do prazo por mais 35 dias, para além dos 10 dias concedidos ao abrigo do número 5 do artigo 13º do regime jurídico, revela-se manifestamente inexecuível e não fundamentada caso a caso e por documento, tendo em conta que, pela resolução da Assembleia da República número 7 de 2023, de 14 de fevereiro, o prazo para a duração do inquérito foi fixado em 90 dias. A Comissão de Inquérito à Tutela Política da Gestão da TAP delibera que, em face do regime jurídico, da Política Geral de Segurança de Informação da Assembleia da República e do Regulamento sobre Proteção de Dados da Assembleia da República, se encontram devidamente acauteladas as preocupações manifestadas por essa empresa, em relação à informação privilegiada ou comercial sensível, segredo de negócio, previstos nos artigos 313 e 352 do Código da Propriedade Industrial, ou em relação à informação com dados pessoais constantes dos documentos solicitados, devendo apenas remeter o documento em causa devidamente classificado quanto à informação que contém. Alínea B. À Comissão de Inquérito caberá tomar as medidas necessárias e adequadas para assegurar a classificação atribuída ao documento. C. Conceder mais 10 dias, para além dos 10 dias legalmente previstos, para a TAP dar cumprimento ao pedido de documentos formulados pela Comissão de Inquérito, pelo ofício X, datado de 2 de março, desde que essa fundamentação seja, caso a caso, aceite, e aqui deixo uma dúvida, que é ou pela Comissão, e significa que teremos de reunir, ou pela mesa, ou pelo Presidente. Portanto, ou seja, caso a caso, há aqui uma questão que eu acho que é muito relevante que seja identificada para que não estejamos sucessivamente a reunir e com isso a ter alguma dificuldade. Peço desculpa deste à parte. Mais informo que a TAP deverá remeter os documentos solicitados à medida que os vai coligindo, por forma a não comprometer os trabalhos e o normal funcionamento da Comissão, sendo que esses números de pedidos se deverão encontrar satisfeitos no final dos 20 dias concedidos para o efeito, a contar da data do pedido, 22 de março. Peço desculpa, 2 de março. Nos 20 dias. Finalmente, e não menos importante, importa recordar que as comissões de inquérito gozam dos poderes de investigação das autoridades judiciárias e têm o direito à coadjuvação das autoridades judiciárias e dos órgãos de polícia criminal nos mesmos termos que os tribunais, de acordo com os número 1 e número 2 do artigo 13º do regime jurídico. Esta é uma proposta de texto que eu deixo na resposta. Acho que é fundamental nós termos acesso aos documentos e termos acesso aos documentos a tempo e, portanto, há aqui uma prorrogação de prazo que pode ser dada caso a caso, nem situações em que sejam comunicadas à Comissão e que, se houver possibilidade de ser a Comissão a pronunciar-se, será a Comissão. Se não houver, que seja a mesa. Se não houver a mesa, seja o Presidente, no sentido de dar uma resposta cabal àquilo que são as necessidades de trabalho da nossa Comissão Parlamentar. Esta é a proposta, Srs. Deputados, que eu deixo. Penso que a questão do prazo é de ponderar, se devem ser mais 10 dias, se devem ser mais 20 dias. Deixo isso ao critério das senhoras e dos senhores deputados, mas penso que o caminho, a meu ver, terá de ser este, sob pena de estarmos daqui a algum tempo com muitas dificuldades em conseguir cumprir a nossa missão. Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor.
Sr. Presidente, sobre este tema queria basicamente fazer apenas três comentários. Parece-me que esta resposta preparada pelo Sr. Presidente e os serviços vai ao encontro de três questões que me parecem relevantes serem comunicadas à TAP. A primeira é o alerta sobre, num quadro de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, quem é que decide o que é classificado e o que não é classificado. Não é, de facto, a TAP. Parece-me relevante que isso seja assim. A segunda questão foi o alerta, que também parece-me relevante, sobre as especificidades desta Comissão. É uma Comissão especial, como o Sr. Presidente disse, e, portanto, é uma Comissão Parlamentar de Inquérito, e, portanto, deve ser tratada como tal, e é importante que a TAP compreenda isso. E o terceiro ponto, que também me parece importante, que é, por um lado, conceder mais prazo. Parece-me relevante que em algumas circunstâncias possa ser, e para alguns documentos possa ser difícil, no prazo que está estabelecido, desde que haja uma justificação, como a carta bem diz, sem prejuízo de, entretanto, aqueles que podem ser remetidos, sejam remetidos para não travar os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Portanto, nesse sentido, o Grupo Parlamentar do PS está de acordo com o texto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à sugestão de resposta a enviar à TAP-SA e à TAP-SGPS, arriscava-me a dizer que o Grupo Parlamentar do Chega corroborava em quase tudo o que contém a carta, com uma única exceção. E aí, o Grupo Parlamentar do Chega é irredutível na sua tomada de posição. Não aceitamos prolongamento de prazos. 10 dias são suficientes. A informação, felizmente, está em formato digital ou em sociedades de advogados. Não estamos na década de 70 em que tem que se ir aos arquivos buscar quilos e quilos de papelada. Portanto, parece-me que isto é uma manifesta forma dessas empresas ganharem tempo no envio da documentação. Portanto, nesta e noutras documentações, nestas empresas ou noutras entidades quaisquer a quem nós tivéssemos solicitado envio de informação, seremos intolerantes na questão do prolongar do prazo. Portanto, nessa questão não estamos de acordo, tudo o resto subscrevemos na íntegra a resposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto-se mais algum Sr. Deputado, se quer escrever. Sr. Deputado Paulo Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Novamente, nós concordamos com os termos da missiva que teve a gentileza de nos ler, mas em relação ao processo de validação que mencionou e que é importante, julgamos que ele deve ser construído de forma a agilizar e não ser um passo burocrático demasiado pesado, porque se há coisa que nós não queremos é mecanismos de atraso e de criar entropia. E desse ponto de vista parece-nos que a sua sugestão de ficar a cargo do Presidente esta avaliação é aquela que se nos afigura mais expedita e que permite que os trabalhos decorram com a celeridade que todos certamente desejamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum Sr. Deputado se quer escrever sobre este ponto. Só dizer o seguinte, Sr. Deputado Filipe Melo. Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor.
Eu queria dar uma nota que esqueci na primeira intervenção, que é estar de acordo com aquilo que propôs o grupo parlamentar do PSD no que respeita à questão relacionada com a classificação dos documentos, deixar à responsabilidade do Sr. Presidente. Basicamente era isso. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só de tentar dizer o seguinte, ou seja, o prazo que está concedido é um prazo que só pode ser prorrogado caso a caso, mediante a explicitação da sua dificuldade. Nós temos o seguinte, nós pedimos mais de 300 documentos. No caso da TAP, salvo erro, posso falhar aqui, mas há uma delas são 111 ou 115 documentos por aí. E alguns dos documentos eu reconheço que não são documentos que estejam prontos, demorarão algum tempo a ser preparados, eu admito isso. E, portanto, mas acho que por aí é que eu acho que é, primeiro não podemos tomar o todo por uma parte, ou seja, porque há um documento que demora mais tempo do que aquilo que é normal, nós vamos dizer, então todos vão demorar esse tempo. Não parece aceitável. E, portanto, eu acho que por isso é que era muito importante poder haver aqui, nesta questão, alguma identificação. Este documento tem esta dificuldade e, portanto, partilhamos com a Comissão esta dificuldade e podermos, efetivamente, avançar neste prazo, passar efetivamente para os tais 20 dias. Era a sugestão, e por essa razão é que entendemos que o devemos fazer. O prazo continua a ser, nós estabelecemos um prazo de 10 dias, que é precisamente o prazo que foi considerado. E, portanto, era esta aquilo que eu queria transmitir às senhoras e aos seus deputados. E também por outro ponto, me parece a mim, que é muito relevante que logo desde o início fique claro que esta é a atitude da nossa Comissão em relação àquilo que nós esperamos ter das entidades, e até nomeadamente aquelas entidades que têm uma participação pública ou que são entidades públicas, em relação aos documentos que nós precisamos, porque efetivamente nós, se não tivermos esses elementos, não o conseguimos fazer. E por outro lado, aquilo que eu queria dizer é o seguinte, não me parece que sejam as entidades que nos enviam os documentos, que sejam elas a poder-nos dizer quais é que são os documentos que nós podemos ver ou não podemos ver. Isso é um trabalho que cabe à Assembleia da República e a esta Comissão, que aliás está preparada, o nosso regulamento permite isso, precisamente que somos nós próprios, a nossa Comissão, que avalia quais é que são os documentos que podem ser vistos e como é que podem ser vistos, havendo responsabilização no caso de haver uma qualquer fuga de informação. Portanto, estes são os objetivos. E penso que esta resposta tem de ser dada o mais rápido possível, os prazos estão a correr, nós temos um prazo para a realização da nossa Comissão Parlamentar de Inquérito, que é até dia 23 de maio, e penso que nós só devemos desistir de ter este objetivo quando for manifestamente impossível em função de algo que nós não estamos a prever, porque foi o plenário da Assembleia da República que deliberou no sentido de atribuir precisamente um prazo de 90 dias para a realização dos nossos trabalhos. E, portanto, a não ser que haja algo de absolutamente inexistido, algo que não esteja a ver ou que não fosse previsível, é que era possível nós podermos fazer, a partir deste princípio de que os prazos são indicativos e não são prazos para cumprir. Não, os prazos são para cumprir e nas situações excepcionais poderemos ter de aplicar medidas excepcionais. E, portanto, esta era aquilo que eu propunha, colocava à consideração das senhoras e senhores deputados, não havendo mais inscrições, portanto, a elaboração, primeiro, haver uma deliberação com este texto, com este conteúdo, na nossa comissão, por um lado, e por outro lado, a preparação de uma carta, que será enviada amanhã, precisamente dando conta, precisamente, de qual é que foi a deliberação da comissão. Pergunto, quem vota contra? Quem se abstém?
Antes da votação...
Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor, peço desculpa. Faz favor.
Sr. Presidente, com o devido cuidado na análise que tem que ser feita e com todo o respeito pelo trabalho dos serviços com a coordenação do Sr. Presidente, sem termos acesso à documentação que tanto a TAP-SA quanto a TAP-SGPS dizem que não conseguem preparar nos prazos, volto a sublinhar, com respeito pelo trabalho que foi feito, teremos de votar contra, porque vai precisamente contra a posição. Se nós soubermos antecipadamente que são alguns poucos documentos e que nós podemos compreender que demorem mais tempo a preparar, podemos alterar o nosso sentido de voto, desde que todos os restantes venham no prazo indicado. Assim não sendo, teremos de votar contra.
Sr. Deputado, só dizer-lhe o seguinte, nós não sabemos quais são os documentos. E, portanto, a nossa posição de princípio é que há um prazo que foi estabelecido e que foi. Se houver, por qualquer razão, a necessidade de algum tipo de prorrogação, caso a caso, de documentos, e eu acho que o bom senso, olhando para a lista, significa que percebo que há alguns temas que devem ser mais difíceis que outros. Alguns é fácil, isso. E, portanto, há alguns dos temas, como, por exemplo, atas do Conselho de Administração, não parece a mim que sejam necessários 45 dias. Não são. Agora, há alguns dos documentos que foram pedidos, e não vou entrar especificamente em algum caso mais concreto para que não entre naquilo que foi a opção de cada um dos grupos parlamentares, eu reconheço que alguns podem demorar mais algum tempo. E acho que aí, se nós tivermos o bom senso de explicar a quem dizemos que queremos os documentos e dizer, pá, com certeza, mas este documento, dizem-nos, pode demorar mais uns dias. Eu acho que esse bom senso fica-nos bem. Fica-nos bem porque acho que é razoável, é de razoabilidade. E por essa razão é que eu entendo que esta seria a melhor medida para fazermos o equilíbrio de tudo. Em última análise, e em função de acharem que é o Presidente que deve fazer isso, o Presidente estará disponível para dar resposta em relação às questões de me dizerem, mas pediu, autorizou muita coisa, ou autorizou e esta e não devia ser. Bem, é para isso que também serve o Presidente. Pereira, faz favor.
Sr. Presidente, permita-me dar aqui uma nota que me parece importante sobre esta discussão. Eu compreendo as razões do deputado Filipe Melo, enfim, penso que todos nós aqui estamos empenhados em que esta Comissão Parlamentar de Inquérito corra o mais rápido possível e possamos ter rapidamente os documentos para podermos começar aquilo que é essencial, que são as audições. Mas eu acho que não está aqui apenas em causa termos bom senso no quadro da Comissão Parlamentar de Inquérito. Está aqui em causa também sermos verdadeiramente consequentes, porque parece-me a mim que em alguns dos documentos é verdadeiramente impossível dar em 10 dias. Em alguns casos, há um caso ou outro, não são todos. Eu acho que a carta responde a estas questões. Por um lado diz, todos os documentos que não são justificados e têm que ser justificados, o Sr. Presidente depois obviamente avaliará, todos os documentos que não têm uma justificação cabal para o seu atraso, ou para podermos ter este prolongamento, têm que ser enviados dentro do prazo. E, portanto, eu admito que nessa circunstância receberemos dentro do prazo um conjunto significativo de elementos. E, eventualmente, terão mais 10 dias, caso consigam justificar, de forma clara, que este e aquele ou aquele documento não é capaz de ser em 10 dias, por razões que sejam objetivas e que, obviamente, mesmo o Sr. Presidente, neste caso, possa avaliar nesse sentido. E, portanto, eu acho que não está aqui apenas em causa termos bom senso, está aqui em causa sermos consequentes, porque pedirmos algo que é materialmente, ou que pode ser, eu não sei ainda, também não conheço os documentos, mas que pode ser materialmente impossível e não darmos uma abertura, também não me parece uma posição razoável da Comissão Parlamentar de Inquérito e, portanto, eu acho que, enfim, não quero, obviamente que o Chega tem, enfim, a legitimidade para tomar as opções que entender, mas eu acho que o que está aqui em causa não é apenas o Chega, o PSD, o PS, etc., também a Comissão Parlamentar de Inquérito poder ter uma posição que, volto a dizer, seja materialmente consequente e tenha coerência neste ponto de vista e, portanto, se a TAP e os serviços da TAP consideram que há um ou outro documento que é materialmente impossível, e eu admito que possa existir, não estou a dizer que há ou não, então eu acho que essa possibilidade deve estar, enfim, consubstanciada conforme a carta de alguma forma encerra. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Morano Blanco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós vamos seguir a sua sugestão, mas na ótica daquilo que o Sr. Deputado Filipe Melo estava a dizer. Queria aqui realçar que um dos exemplos que a TAP dá, fala aqui em milhares de documentos, por exemplo, todos os e-mails trocados com a dupla tutela. Bem, obviamente que nós esperemos que a TAP não esteja a recolher e-mails um a um, né? Sabendo que dá perfeitamente para extrair e-mails de forma massiva, filtrando por remetente. Por isso este exemplo que está aqui não parece claramente o melhor, mas admitindo de bom senso que haverá documentos que serão mais complicados que este, que é capaz de não ter sido o melhor exemplo, nós vamos seguir a sua sugestão e estamos de acordo com ela.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao que disse o Sr. Deputado Carlos Pereira, eu até posso perceber com alguns argumentos que invocou. Mas o Sr. Deputado fala que, eventualmente, a TAP até vai enviar. Há a possibilidade de enviarem alguns. Sr. Deputado, nós não trabalhamos com eventualidades nem possibilidades, trabalhamos com factos reais. E se efetivamente a TAP, quando lhe foi solicitada a informação, tivesse dirigido a carta ao seu Presidente, dizendo este e este documento não conseguimos apresentar no devido tempo dos 10 dias, por este e este motivo, certamente a nossa posição aqui seria bem diferente. Uma vez que a TAP tomou o todo pela parte e dos 130 documentos que foram pedidos por a Comissão podem justificar que só estão em condições de enviar 5, isto é um exemplo, ficando os outros 125 por um período mais alargado sem nos fazerem chegar a informação, nós não podemos aceitar. Mas a justificação pode ser aceita ou não. A justificação que eles derem, posteriormente, o Sr. Deputado até pode dizer não considera esta justificação razoável, mas com isto já perdemos mais 10 dias. E 10 dias são 2 semanas. E são mais 2 semanas que estamos a prolongar um prazo que tem uma duração de 90 dias. Portanto, o que nós já devíamos estar a trabalhar, que era estar aqui a ouvir entidades, estamos naturalmente impedidos por questões legais de tempo, mas ainda vamos continuar a atrasar mais isto. Portanto, sem haver esta justificação da TAP, que não o fez e quis tomar o todo pela parte, nós não concordamos com aquela resposta, a não ser que, se o Sr. Presidente assim o entender, nessa resposta que vai ser dada à TAP, estabelecer um prazo inferior a esses 10 dias, bastante inferior, para eles justificarem de forma cabal quais são os documentos que não estão em condições de enviar e quanto tempo mais precisam para o fazer, comprometendo-se, no entretanto, a enviar todos os restantes e que esses restantes sejam a maioria significativa da documentação.
Sr. Deputado, obrigado. Nós não conseguimos fazer essa avaliação antes, ou seja, só depois de o recebermos. Eu queria dizer o seguinte, eu penso que esta não é a solução que me agrada. A solução que me agrada era que o prazo que nós estabelecêssemos fossem cumpridos. Mas temos, eu acho que nós temos também de perceber e de mostrar o bom senso, perceber que do outro lado pode haver dificuldades. Quem pode ajudar a fazer dirimir essa dificuldade é a própria Comissão. Se a Comissão entender que eu possa fazer essa influência sobre a TAP quando me disser, olha, nós temos uma dificuldade com este documento que nós não conseguimos fazer chegar, e aí tem mais 10 dias, eu acho que essa era uma forma que nós temos de conseguir não só que eles sejam ágeis nos documentos que nos estão a enviar, mas também que percebamos que, em algumas situações, pode não ser fácil enviarem-nos os documentos. Nós pedimos muita coisa, pedimos elementos bastante, e portanto, eu acho que nós temos de fazer este equilíbrio. É por isso que eu proponho esta solução. Como é evidente, a solução ideal não é esta. A solução ideal é aquela que nós entendemos logo no início. Mas nós também temos de perceber que do outro lado pode haver essa dificuldade. Eu, dito isto, eu acho que a melhor forma que nós temos de fazer era, em relação a esta proposta, votarmos esta proposta e pedir, com esta indicação da parte, com esta proposta da parte do Grupo Parlamentar do PSD, que seja o Presidente a fazer esta situação, o Presidente, ou se não estiver o Presidente por qualquer razão, um dos senhores vice-presidentes, como é evidente, é por isso que nós funcionamos em mesa, e portanto era esta a proposta que eu fazia, ou o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, primeiro vice-presidente, ou o Sr. Deputado Filipe Melo, com os quais, aliás, procurarei em todas as reuniões e antes da marcação de todas as reuniões partilhar o mais possível a informação de como é que está a funcionar a Comissão de Inquérito, e penso que o objetivo que temos entre todos é de facto que a Comissão de Inquérito tenha os meios da forma mais rápida, mais ágil e da forma mais clara para que possa cumprir o seu objetivo. Eu pessoalmente quero dizer que é esse o sentimento que eu tenho recolhido de todas as senhoras e os senhores deputados, e penso que é esse que o espírito que nós conseguiremos fazer o trabalho, nomeadamente este trabalho, que é um trabalho que é o mais básico, que é o mais essencial, que é muito administrativo, que é vamos recolher os meios todos de prova para que a seguir possamos fazer quer as inquirições, quer depois o relatório final. E, portanto, eu penso que era por aí que eu propunha. Eu apresento esta proposta, Queria que pudéssemos rapidamente passar ao ponto seguinte, que é amanhã TAP ser notificada precisamente de qual é que é a nossa deliberação e passar com isso, passar aos pontos seguintes, da nossa comissão, que é o mais rapidamente possível passarmos às inquirições e mais rapidamente possível encerrarmos o nosso relatório e com isso darmos satisfação àquilo que é o mandato que o plenário da Assembleia da República nos deu. Portanto, eu colocava à votação esta proposta, perguntando quem vota contra. Registramos um voto contra, Sr. Deputado Filipe Melo. Quem se abstém? E está aprovada com o voto contra do Sr. Deputado Filipe Melo. Passamos ao ponto 4 da nossa ordem do dia, processo de designação do deputado relator nos termos do artigo 10º do regime jurídico. É apenas uma chamada de atenção. Nós estamos na 4ª reunião e, de acordo com aquilo que está estabelecido no regime jurídico, na 5ª reunião será designado o relator. Eu penso que na próxima reunião esse ponto não estará apenas aqui em processo de designação, estará mesmo a designação e, portanto, eu espero que nas próximas horas, dias, essa proposta possa surgir da parte dos seus deputados, no sentido de qual a modalidade do relator, se é relator individual, se é relator colegial, penso que é essa a designação, e portanto uma chamada de atenção que na próxima reunião teremos, de acordo com o nosso regime jurídico, de aprovar o deputado do relator. Pergunto sobre este ponto a algum dos seus deputados se quer inscrever. Não havendo, passamos ao ponto seguinte da nossa ordem do dia, aprovação das atas. Foram distribuídas 3 atas no expediente desta reunião, perguntando se alguém vota contra, se alguém se abstém. Está em substituição. Sim, eu sabia. E, portanto, estão aprovadas por unanimidade. Próximas reuniões. Eu queria fazer uma proposta que ficasse na nossa reunião, que amanhã pudéssemos fazer uma reunião de mesa para um tema que eu acho que é relevante, que tem a ver com a questão dos documentos, ou seja, como é que nós, entre a mesa, devemos trabalhar de uma forma mais próxima para que a questão dos documentos seja respondida com toda a eficácia, por um lado, e por outro lado, porque eventualmente vão chegar documentos que são classificados, que são documentos, e acho que vale a pena com os serviços que nos dão apoio fazer uma reunião sobre esse ponto, e portanto eu durante a manhã, eventualmente até durante o plenário, nós fizéssemos uma reunião com os serviços para esse ponto, para esta questão. Pronto, faz favor, Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu francamente não me recordo se isto que eu vou dizer já foi tratado, mas há esta questão da reunião da mesa ser ela própria uma instância, nos termos do regulamento, e eu queria levantar a questão de sim ou não os representantes dos outros partidos que não fazem parte da mesa serem ou não convidados para as reuniões em que a mesa funciona. Queria levantar esta questão.
Sr. Deputado, eu, se não virem obstáculo, eu acho que estarão sempre convidados para essas reuniões. Portanto, aliás, isso é uma boa novidade que o Sr. Deputado acabou de partilhar, que há esse hábito, portanto, ou seja, nem sequer é preciso fazer nenhuma inovação.
É, Sr. Presidente, se me dá licença, eu quando disse convidado era mesmo nesse sentido, porque o objetivo é sermos operativos e sermos práticos e não haver perdas de tempo depois na circulação de informação. Muito obrigado.
Sr. Deputado Paulo Muniz, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estou a aproveitar esta boleia da temática dos documentos para realçar novamente um aspecto que tive oportunidade, salvo erro, na última reunião já de abordar, que é a necessidade de instalação, do ponto de vista das ferramentas informáticas, enfim, das condições nos PCs individuais, para que possamos ter acesso às pastas onde, em breve, irá ser alojada esta informação. E, portanto, era perguntar se, de facto, existe uma previsão ou se esta demarche já foi desencadeada para que possamos estar preparados e prontos para ter acesso à informação. Muito obrigado.
A informação que eu tenho dos serviços é que nós logo, foi uma das primeiras ofícios que foi metido, foi precisamente o pedido para a criação desse espaço. Acho que já está, pronto, está tudo criado, está tudo feito. Eventualmente o que poderá haver é alguma necessidade de interação dos seus deputados individualmente com os serviços de informática para terem esse acesso. Pronto, eu sugeria que mesmo amanhã na reunião de mesa com os convidados pudéssemos ver com os serviços, afinal falta alguma coisa ou não falta alguma coisa? Eu acho que não falta. Pronto, então amanhã veremos o que é que está feito e o que é que não está feito do ponto de vista operacional para que efetivamente seja feito, porque os documentos que vão começar a chegar é pelo menos esse o objetivo que nós temos neste trabalho que estamos aqui a ter. Muito obrigado. Bem, então, para além disso, eu apontaria já, sujeito à confirmação daquilo que a mesa possa concordar, que amanhã, que a próxima reunião da Comissão pudesse ser na semana seguinte, no dia 15. Portanto, hoje é uma semana depois do plenário. Mas a confirmar em função de alguma necessidade, de alguma urgência sobre estas situações. O prazo dos 10 dias termina na segunda-feira. Portanto, se não me falha a memória. Portanto, essa reunião, digamos, que já nos vai possibilitar, por exemplo, fazer uma reflexão, a meu ver, sobre as listas de inquirições e quando é que devemos começar as inquirições. Os serviços vão fazer chegar a todos os senhoras e senhores deputados um mapa, calendário, planeamento do que é que podem ser as audições nos próximos meses. Ou seja, os dias, calendarização, essa proposta que, e com o fundo que já há algumas, alguns eventos que já estão colocados na nossa agenda da Assembleia. Ponto seguinte, outros assuntos, penso eu que era isso. Nos outros assuntos temos... eu vou fazer uma proposta à Comissão, é que suspendamos os nossos trabalhos durante 2 minutos, penso que é o suficiente, para 2 operações. A primeira operação é pedir a quem não está credenciado, e nomeadamente os senhores jornalistas que estão a assistir, que nos pudessem deixar ficar um pouco a trabalhar a sós, e que também possa ser desligado o sinal do canal Parlamento, porque há uma informação de caráter reservado que eu estou obrigado por lei a partilhar com os seus deputados e que pela sua natureza não pode ser feita de uma forma pública e portanto era aquilo que eu pedia, que nos suspendêssemos, parássemos agora durante 2 minutos para criarmos estas condições para isso. Agradeço imenso. Muito obrigado.